Eu sou Aldenir Cardoso.
E eu sou Alan Soares.
Sejam bem-vindos ao segundo episódio do Labin House.
No EP de hoje, vamos falar um pouco sobre a velocidade de reação.
Bem, como alguns fatores que influenciam a velocidade de uma reação química.
E propor um experimento com comprimidos efervescentes.
Ficou curioso? Se sim, escuta até o final do episódio para mais informações.
Bem, se vamos falar sobre fatores que influenciam a velocidade de uma reação, a gente precisa entender um pouco sobre cinética química.
Cinética química é uma área que estuda a velocidade das reações, bem como os fatores que a influenciam. Mas e aí, Alan? O que é essa tal velocidade de reação?
É um tipo complicado, então vamos por partes. Pensando no bruto, velocidade de uma reação é uma análise do tempo que demora para uma reação química acontecer no quesito de formação de produtos e consumo de reagentes.
Tal que podemos pensar num ovo como exemplo. Se pensarmos no processo de cozimento do ovo como uma reação química, poderíamos estudar a velocidade da reação a partir do tempo versus o endurecimento da gema.
Nesse caso, a gema mole seria o nosso reagente, enquanto que a gema dura seria o nosso produto. Então, através do tempo que demoraria para que a gema ficasse dura, poderíamos calcular a velocidade da reação.
Pensando nisso, podemos pensar na quantidade de gema mole do ovo que vai ficando dura. E a partir dessa mudança de fase de mole para dura, poderíamos olhar na perspectiva do mole sumindo e na perspectiva da gema dura se formando. É meio confuso, mas é por essa vibe.
Mas numa reação química, é como se estivéssemos olhando tanto do ponto de vista do consumo de reagentes como da formação de produtos.
Às vezes, isso acaba soando que as reações químicas são muito lentas. Porém, mesmo que se tenha todo um processo de velocidade de reação, consumo de reagente e formação de produto, há reações que são extremamente rápidas, como, por exemplo, alguns tipos de explosões.
Muitas das reações e explosões são reações que produzem uma grande quantidade de gás em muito pouco tempo, como, por exemplo, a nitroglicerina, que é primogênita do TNT, inventada no ano de 1867. Ela reage violentamente com qualquer atrito, liberando muitos gases, como o nitrogênio, o oxigênio, monóxido de carbono, vapor de água e calor.
E falando de explosões, podemos trazer como exemplo a explosão que aconteceu em Beirute, em que mais de 2 mil toneladas de nitrato de amônio causou uma explosão que matou mais de 130 pessoas.
As causas ainda não foram confirmadas, mas especula-se que possa ter acontecido uma decomposição violenta do nitrato de amônio, que em altas temperaturas se decompõe em óxido nitroso e vapor de água, rapidamente, causando uma sequência de fortes explosões.
Assim, como as reações podem ser bastante rápidas, também pode acontecer o inverso, elas serem bastante lentas. Como exemplo, podemos trazer a oxidação do ferro, que dependendo da situação em que se encontra, ela pode demorar dias, meses ou até mesmo anos para que se ocorram completamente.
Algo que eu acho importante frisar, Aldenir, é que quando falamos desses fatores, é importante entender que as reações acontecem por causa de interação das moléculas e que em uma amostra, que não precisa ser necessariamente laboratorial, pode ser até mesmo um copo de água na sua casa, temos uma infinidade de moléculas.
E então, essas moléculas vão interagir entre si, ou até mesmo com outras moléculas, formando assim novas moléculas. Falando em todo esse processo de formação, vários fatores podem acabar por influenciando essas interações, inclusive na velocidade em que elas ocorrem. E aí está a temática do podcast de hoje.
Por exemplo, a água oxigenada, que uma vez aberta, devemos colocar rapidamente na geladeira, pois em temperatura ambiente, a água oxigenada se decompõe rapidamente em H2O e oxigênio. Então, quando colocamos na geladeira, abaixamos a temperatura e assim diminuímos a agitação das moléculas da água oxigenada, reduzindo a interação entre elas.
Dessa forma, vamos ter água oxigenada por mais tempo, pois temos uma menor decomposição dela. Da mesma forma, se aumentássemos a temperatura, mais rápida seria essa reação, pois mais rápida seria essa decomposição e assim a água se transformaria em H2 e O2 mais rapidamente.
E outro exemplo que podemos trazer para a água oxigenada é que mesmo que ela se decomponha naturalmente, ainda podemos acelerar mais essa reação de decomposição. Para isso, usamos o iodo como um catalisador.
Nesse caso, o iodo diminui a energia necessária para a decomposição da água oxigenada, fazendo assim com que essa decomposição ocorra muito rapidamente.
Também podemos falar sobre a superfície de contato, que se aumentarmos, também temos o aumento da velocidade, pois facilita o contato entre os reagentes. Podemos observar isso quando usamos açúcar cristal e açúcar refinado. Ao colocar o açúcar refinado em um líquido, ele dissolve mais facilmente por serem menores.
Nesse quesito de aumento de contato, se enquadra a mudança de concentração dos reagentes, pois quanto maior a concentração de um reagente, mais rápido temos uma reação pelo aumento do contato dos reagentes entre si, principalmente quando nós utilizamos sólidos e meio líquidos.
Como exemplo, é só pegar dois comprimidos efervescentes, colocar um em um copo cheio de água e depois colocar outro em um copo com metade da água. O copo com mais água, por ter uma maior quantidade de reagente, tende a dissolver o comprimido mais rapidamente.
Alan, danado, tá aí dando spoiler dos nossos experimentos.
Eita, cara, empolguei, desculpa.
É, e com a deixa dessa, vamos para os experimentos.
Para o experimento de hoje, vamos precisar dos seguintes materiais. Já pode ir preparando o caderno e a caneta.
Para esse experimento, vamos precisar de 2 copos transparentes, 2 comprimidos efervescentes, pode ser aqueles de vitamina C, água quente e água gelada.
Agora, vamos para o passo a passo. Primeiro, ferva a água até ter a quantidade suficiente para cobrir metade de um copo. No outro copo, coloque água gelada na mesma proporção, de forma que ambos os copos contenham a mesma quantidade de água.
E então, ao mesmo tempo, coloque um comprimido em cada copo. Observe os resultados. Simples, não? Caso não tenha comprimidos efervescentes na sua casa, você pode fazer uma variação desse mesmo experimento usando vinagre e bicarbonato.
Para esse experimento do vinagre e bicarbonato, usamos o mesmo material, 2 copos, água quente, água gelada, e no lugar dos comprimidos, o bicarbonato de sódio e o vinagre.
Bom, que já utilizamos o que sobrou do experimento passado.
Para tal, primeiro, como na proposta anterior, coloque 1/3 de água gelada em um copo e 1/3 de água quente em outro copo.
E então, coloque aproximadamente 50 ml de vinagre. Para conseguir tal medida, você pode pegar um copo americano e medir usando 2 dedos.
Depois de pôr o vinagre, já deixe preparado metade de 2 colheres de sopa de bicarbonato de sódio, para ser colocado uma em cada copo. Conte até 3 e derrame as colheres uma em cada copo simultaneamente. Logo após, observe os resultados.
Outra propriedade de cinética química que você pode explorar usando vinagre e o bicarbonato é a velocidade a partir das concentrações. Para isso, coloque em um dos copos 100 ml de vinagre. Para conseguir essa medição, você pode fazer no mesmo esquema que foi os 50 ml, só que 2 vezes. Já em outro copo, coloque 50 ml de vinagre. Então, você preenche esse copo com água até ele ter o mesmo volume do copo que você colocou 100 ml de vinagre.
Ao mesmo tempo, despeje meia colher de sopa de bicarbonato em cada copo. E então, observe os resultados.
Bem, e com isso, nós findamos o segundo episódio de Labenhaus. Mande seu feedback. Estaremos prontos para atendê-los no e-mail lab0in0haus@gmail.com. E nos encontramos no próximo episódio.